Boa noite. Vamos a Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10.
Versículos 34 a 38. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para entender estas palavras duras, aparentemente contraditórias de quem é o príncipe da paz, e que aparentemente também não traz muito ânimo para os seus discípulos nesta terra. Em suma, ó Pai amado, é uma passagem que precisa ser objeto de reflexão, de pedido de entendimento, pedido a Ti, para entendermos, e que essas aparências se mostrem apenas isso, aparências, porque não teria sentido de fato uma contradição no Senhor Jesus Cristo, e nem Ele nos desanimar na nossa vida cristã. Nós que somos felizardos em termos sido escolhidos para a tua família espiritual. Então, que o teu Espírito Santo me ajude a desfazer nesta pregação a ideia errônea, ilusória, que à primeira vista uma passagem como essa possa causar, ao mesmo tempo em que nos mostra rumos que precisam ser seguidos de uma maneira fiel para estarmos bem adequados à tua vontade dentro da e dando alegria ao Senhor Jesus Cristo. E pessoas sem Cristo em nosso meio ou que vão ouvir esta pregação de outra forma, que não agora, mas que sejam tocados, pessoas sem Cristo, para se tornarem um desses que o seguem. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, na primeira frase, como eu já propriamente, eu próprio já disse na pregação, na oração, né? Parece uma contradição. Como é que a gente explica Isaías 9 e 16, que enumera várias características do Senhor Jesus Cristo ali, inclusive a de ser Príncipe da Paz. Em João 14 e 27, eu posso chegar lá só, estou só dando uma certa base aqui para essa aparente contradição. João 14, 27, ele diz: Deixo com vocês a minha paz. Na terra. Ele ia para o céu de volta, estava deixando os discípulos na terra. Deixo com vocês a minha, aliás, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. que o coração de vocês é a passagem que continua. Seja como for, são, pelo menos aqui, pelo menos duas, há muitas outras, passagens que mostram que Jesus Cristo é de paz, príncipe da paz, tem paz, dá paz, transmite paz, e ele diz que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, e repete, e afirma. De maneira muito resumida, eu não vou aprofundar muito no fato de Cristo ser príncipe da paz, mensageiro da paz, pacífico, doador de paz, não vou aprofundar esta qualidade, esta virtude, essa característica dele, mas apenas querer mostrar a vocês que não é tão esquisito assim como nós podemos pensar. Não há um contraste muito, muito estranho, não. Porque, na realidade, o reino dele é de paz, sim. Ele é o Senhor da paz, sim. E no céu reina paz entre Deus e os seus anjos. E é porque ainda tem algumas tensões, para não dizer guerras, por lá, entre o diabo e seus demônios contra Deus, mas não a ponto de dizermos que é um reino, um ambiente permeado por guerras e dissensões e tudo mais. Não é. No céu, onde Deus está, é paz. E a presença, de alguma forma que não entendemos direito, nas esferas, nos lugares celestiais, nas potestades do ar, onde o diabo está lá, claro, que é uma presença antagônica à presença de Deus lá, mas o livro de Jó fala que Satanás esteve diante de Deus, prestando contas a Deus. Então, ali não é uma guerra explícita, embora são dois opositores, obviamente. Mas eu não quero nem falar disso. Mas olhando para novo céu e nova terra, paz pura na Jerusalém celestial. Todos os inimigos de Deus lançados no lago de fogo eterno, começando com o diabo e seus anjos, e aqueles que resistiram a Cristo, lançados lá, completamente isolados, de onde Cristo estará com o Pai. Presentes, juntamente, e nós juntamente com eles, paz, paz, paz. Então, o reino de Cristo é de paz, sim. Não tiremos nunca isso da nossa mente. Mas o mundo não é o reino dele. Esse é o ponto. E aqui já aparece uma outra afirmação um pouco estranha. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus triuno. Então, dizer que o mundo não é reino dele, mas aqui eu teria que explicar demais, mas também não vou. Mas é bom lembrar que Satanás é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno. Deus, na sua sabedoria, entregou provisoriamente este mundo para o domínio do diabo. Não que Deus tenha perdido o controle com o que acontece aqui. Nada, um fio de cabelo continua sem cair sem autorização do Pai. Um passarinho não cai no céu, do céu, sem ele saber tudo. Mas ele, ao mesmo tempo que ele controla de uma maneira geral, mas ele entregou muito do que acontece aqui ao diabo, de uma maneira tão avançada, que ele próprio, Jesus Cristo, chama de príncipe deste mundo, Deus desse século, o diabo, que é o mentiroso, o pai da mentira, ruim, perverso, perseguidor. Aí sim, esse aí aonde anda, semeia intriga, briga, confusão, esse sim. E é isso que caracteriza o nosso mundo. E é uma pena os que não creem nas Escrituras, porque bate perfeitamente com esta experiência. E só se fala em paz, paz, paz neste mundo, o prêmio Nobel da paz e tudo mais. E paz é o que não se tem. Parece que quanto mais se fala em paz, mais tem guerra, mais tem dissensão, mais tem briga, mais tem tensões de todo jeito. Até um tipo de guerra que parecia que tinha se acabado, uma guerra, parece que antiga, tipo Segunda Guerra Mundial, não, vem a Rússia agora e pratica uma guerra igualzinho, 50, 60 anos atrás. Guerra, guerra, guerra. Então está explicado, a guerra há no mundo, todos esses conflitos, é porque o reino hoje, neste mundo, é de Satanás. Então, não é propriamente o reino de Cristo ainda instalado aqui, como será no milênio. Mesmo no milênio ainda vai haver oposição, ainda vai haver tensões, vai haver, e no final, uma revolta grande contra o rei Cristo. Revolta liderada por quem? Adivinhe? O próprio, de novo, esteve preso 1000 anos quando soltou guerra contra o príncipe da paz, que vai ter que lutar. Ele é o senhor dos exércitos, afinal de contas, também. Então fica explicado que Jesus não está no reino pleno neste mundo hoje, embora controle tudo. E, claro, ele dá a paz no coração do crente, que aí já é um sentido, é um segundo sentido de paz, não apenas nas relações entre pessoas, mas agora, quando na passagem que eu li lá em 14:27, eu lhes dou a minha paz, eu disse, ele estava indo para o céu, e os discípulos, na época, não estavam indo com ele, não. Hoje estão com ele, mas na época ficaram aqui, como nós estamos aqui hoje. E ele disse, eu vim trazer guerra para este mundo, bom, eu vou para o céu agora, vocês continuam neste mundo, e eu trago guerra para cá, espada aqui, e eu vou dar paz para vocês ao mesmo tempo. Esta paz é diferente, porque é uma paz interna, que é outra explicação que poderíamos dar também. Então, mesmo com a espada aqui agindo ao nosso redor, paz dentro do coração, aqui na terra. Não temos que esperar chegar Nova Jerusalém, ou mesmo o milênio, para gozarmos uma paz com o Senhor Jesus Cristo, algum tipo de paz. Não, não temos que esperar. Essa paz interior nós já temos. Muito bem. Então, e por que ele fala que veio trazer espada? Não bastava dizer, não, espada é por conta do diabo aqui neste mundo. Eu não vou impor a minha paz por enquanto, não chegou a minha hora, mas também vou me abster quanto a esse assunto. Primeiro eu quero lembrar que ele não disse que ele veio impor espada neste mundo. O que ele colocou é que a vinda dele iria causar espada, oposição, guerra, briga. É isso que ele disse. Ele não veio para perseguir ninguém, para tirar a paz de ninguém, para causar brigas e guerras de qualquer forma que se possa imaginar. Não, não. Absolutamente. Embora houve tensões no ministério dele, a ponto de ele uma vez usar um chicote, mas sabemos totalmente o contexto pelo qual ele fez isso, em zelo à casa do pai dele, nada de perseguindo os homens que fizeram aquilo lá, que mereceram aquela punição dele, não, 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 altamente benéfico para aqueles próprios homens, para que aprendessem, de uma vez por todas, a honrarem a casa de Deus, não fazerem comércio lá dentro. Então, nas próprias conversas duras contra fariseus e tudo, era contra o mal que ele estava se opondo, sempre, sempre, altamente benigno, pacífico o tempo todo. Então, como é que ele veio trazer a guerra? A vinda dele iria causar tensões e conflitos. É isso o que ele quer dizer aqui. A vinda dele dentro de um sistema mundano de vida aqui na Terra iria causar choques, claro. A maioria rejeita enfaticamente a pessoa do Senhor Jesus, que rejeitou na época. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então a maioria rejeita a pessoa dele, já é uma oposição à pessoa dele. Se ninguém, se todos o rejeitassem, não iria haver nem essa espada que ele está falando aqui. O único rejeitado seria ele. Então, mataram-no numa cruz, ele ressuscitou, voltou para o céu, ninguém quis saber dele, ia ter guerra aqui. Nesse sentido que ele está falando, causada por ele. Não, as guerras que eu tenho aqui, porque o mundo guerreia mesmo, e o mundo é odiento, e egoísta, egocêntrico, quer estar brigando e conquistando os outros, tomando terra que já tem muita, quer mais, países. É isso aí, e ficar se acabando aqui de guerrear, mas não esta espada que ele falou aqui. Não ia ver. Ninguém aderiu à causa dele, voltou para o céu sozinho, e pronto, o mundo continuou se perdendo aqui, mas a parte dele. Só que alguns o aceitaram. Alguns abriram os corações para ele. Alguns o receberam, mas de uma maneira intensa, muito mais do que apenas alguém muito simpático, alguém que mostrou muita consideração com os doentes, com os pobres e tudo mais. Então, um líder, muito mais do que isso. E esses poucos chegaram a adorá-lo como Deus, enquanto ele estava na terra, como homem. E Deus, e a divindade dele, ainda mais escondida do que a própria humanidade dele, na época, que era mais evidente. Mas ele foi adorado, e de uma maneira tão forte, que esses que abriram os corações para ele, enfrentam tudo. Não. Falar do meu Salvador, querer que eu faça diferente do que ele... Não, aqui não. Aí não. Não, mas você vai se dar mal. Então, não. Aí, imagine o que acontece. Briga. Alguns são por ele, outros são contra ele. O famoso Mateus 12, 30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, ele deixa claríssimo ali, ele divide a humanidade em dois, ou em duas partes. Os por ele e os contra ele. Vai dar confusão. Vai dar briga. E é o que ele está dizendo. Vai ter briga mesmo. É inexorável, não tem jeito. Então, a minha vinda vai causar todo tipo de tensão que ele logo resume de uma maneira extrema, que é espada. Pronto. Que na época era o símbolo mais claro, evidente, de morte. Espada. Pronto. Então, versículos 35 a 37, ele deixa logo claro que esta briga, ou esta dissensão, ou esta confusão, ou esta espada, iria chegar até a base da sociedade humana. Pois é, pelo menos os lares vão escapar desta tensão. Quando alguém aceitar... me aceitar como Salvador, me reconhecer como Salvador, então pronto, toda aquela família estará, então, vai aderir a isso. Então não vai ter confusão. Mas em outras, sim, mas na família em que aceitar, e eu vou poupar as famílias dos que estiverem por mim, vou poupar de briga, de dissensão. E vou deixar que a sociedade, de uma maneira geral, enfrente esse tipo de guerra, e as comunidades, os países e tal, mas o que é mais caro à sociedade humana, o que é mais valioso, a base da sociedade humana, é a família. Essa eu vou poupar de sofrer espada como consequência da minha vinda. Não. Muito ao contrário. Ele já vai direto para a família. Não vim trazer paz à terra, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu empregador. Não, o homem seu empregado. Não, o homem seu vizinho. Não, o homem seu pai. Mas, senhor, um filho com o pai vão brigar por tua causa? Vão. Isso é meio chocante, senhor. Pois é. Saibam que vai ser assim, eu estou avisando a vocês. Para vocês saberem, se prepararem e reagirem corretamente a isto. Não é agradável nada disto. Mas é fato. Qualquer criança de 5, 6 anos já sabe que muitas coisas na vida não são agradáveis. São difíceis. Bom, pelo menos são dois homens aqui, né? O homem e seu pai. As mulheres estarão poupadas. Entre a filha e a sua mãe. E a nora e a sogra. Eu não quero rir. Porque a pobre da sogra já é famosa por isso, né? Aliás, meu querido genro, que nem está aqui, está em viagem no sul com a família. Quando alguém chega e começa a contar a piada de sogra, às vezes ele próprio, mas ele chega passando e diz assim: minha sogrinha, eu não estou rindo. Já imaginaram, né? Então, sogra é famosa por isso. Mas não creio que é porque Jesus disse aqui, ele jogou a maldição entre a nora e a sogra, não. Eu não creio. Aliás, eu não sei o que é uma sogra ruim, porque a minha foi espetacular. Acho que a minha mulher é também uma sogra. Bom, agora é a nora que vão dizer e os erros, né? Mas. E claro, temos milhares de exemplos de sogras e noras que se dão muito bem, se amam, se respeitam. Mas envolveu Cristo? Foi. Pode dar problema. Pode dar, não é que vai dar. Pode dar problema. Pai e filho. Mãe e filha. E claro que ele está dando só exemplos, que pode ser o pai e a mãe. A filha e o pai. Lógico. Qualquer tipo de relacionamento. Mas ele foi no mais íntimo. Notaram? Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Duas maneiras pelas quais a divisão ocorre. Primeira, perseguição, pura e simples. Que Jesus resumiu na palavra espada, como já falei. Perseguição, inclusive, que poderia dar, no caso extremo, em morte, e muitas vezes deu. Agora, quando se fala em perseguição, não está se falando obrigatoriamente em morte, mas há vários níveis, inclusive alguns tipos de perseguição muito sutis, piadinhas, humilhações, ironias, indiretas, gozações, rejeição explícita, antipatia, e aí pode ir subindo. Numa casa ou num emprego, qualquer lugar da sociedade, há vários tipos de perseguição. Fiquemos com a casa, que é onde Jesus jogou o foco. Então, vai ter todo tipo de hostilidade, pode ter todo tipo de hostilidade dentro de um lar, onde alguns são de Cristo, são por Cristo, usando a palavra dele, e outros são contra Cristo. Estava lendo, eu anotei, achei interessante, um judeu, filho de um rabi, assassinado na Rússia, estudava para ser rabi, também judeu, um mestre judeu, né, o rabi. E esse filho do rabi se converteu a Cristo. Após a morte do pai, então, sustentou as duas irmãs, que eram mais novas do que ele, como se fosse um pai para elas. Quando ele recebeu, ele se converteu, ele recebeu uma carta de uma delas, que dizia assim: querido Luiz, era o nome dele, eu e minha irmã estamos profundamente amarguradas por essa coisa insana que aconteceu com você. Quem poderia imaginar que você se tornaria um traidor do seu pai e da religião dele, um judeu renegado? Oh, deixe esse seu Cristo bastardo e volte para nós e seja feliz novamente. Ele respondeu, apelando para que elas aceitassem Cristo. Lembra que quando alguém se torna por Cristo, não abre. Resposta: você não é mais meu irmão. Para nós, você já morreu. O rabi aqui até já fez o seu funeral. Já vasculhamos todo o apartamento e destruímos tudo que tinha o seu nome ou que você tinha nos dado. A única coisa que restou foi essa caneta que você me deu no meu último aniversário. Quando acabar esta carta e assinar o meu nome, eu vou destruir essa caneta e jogar os pedaços no lixo, seu judeu traidor. Fique com o seu Cristo. Você não é mais nosso irmão. Essa história aqui, embora tenha como verdadeira, ela é uma entre centenas, milhares e milhares de situações exatamente como esta, em que, no caso, judeus se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Mas há muitos outros tipos de motivos para perseguição ou hostilidade aqui. Aqui foi mais uma hostilidade violenta, não chegaram, não foi, é uma espécie de uma perseguição, mas vemos o nível de belicosidade, de agressividade, de ódio, em que imediatamente um irmão que era como um pai querido para a irmã ou irmãs, zum, instantaneamente se converteu na pior das criaturas, um homem abominável totalmente, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, com uma história desse tipo, que eu acho que nenhum de nós enfrentou, as palavras de Cristo ficam bem vivas. E a gente entende. Então, uma pessoa dessa, para usar uma espada contra outra, é rápido. Imagine dois homens e a belicosidade de homens, fosse dois irmãos, os primos, ou coisa assim, é fácil. Isso aí é agressão física e ferimento e até morte. Então, a primeira coisa que se espera numa casa onde há crente e não crente é algum tipo de hostilidade da mais violenta forma, de um que pode envolver uma expulsão. E eu ouvi histórias de missionários que contaram coisas muito parecidas. No caso, com católicos, expulsando de casa filhos, filhas que se converteram a Jesus Cristo, já sob o ministério de crentes que nós conhecemos. Hoje em dia, se ouve muito menos isto. Isso foi o quê? 50 anos atrás, 40, 60, alguma coisa assim. Com missionários que hoje têm 90, os que estão vivos, alguns já partiram, mas que contaram: eu levei alguém a Cristo lá na cidade tal, no interiorzão tal, e aconteceu isso. E eram histórias impressionantes de perseguição pesada, mesmo do pai cortar mesada, cortar tudo do filho, qualquer tipo de apoio. Eu não sei se algum de nós enfrentou isto, mas é fato. E é bom sabermos. Inclusive, achar isso, vou usar uma palavra para parecer um pouco esquisita, natural. Natural, nesse contexto, sim. Em que há uma lógica por trás desta grande hostilidade, a lógica eu já expliquei. Jesus preveniu que ia ser assim, então, é natural. Nesse sentido, não é agradável, não é gostoso, é terrível, muitas vezes. Às vezes é só desagradável, meio incômodo, quando é algo leve, como disse, uma indireta, uma gozaçãozinha, muito desagradável. Então, mas acontece. E não estou nem falando em círculos de trabalhos, de escolas, que vocês crentes devem conhecer vários tipos de manifestação desse tipo de hostilidade, em vários níveis, mas estamos aqui só com a família, que eu quero concentrar nela, e foi o que Jesus falou aqui, nesse, pelo menos por enquanto. Mas a divisão pode ocorrer também na forma de falta de ambiente no lar, mesmo sem perseguição ou hostilidade mais explícita. O ambiente pode ficar pesado para o crente, às vezes insuportável, quando há muita blasfêmia em casa, mentiras, desrespeitos, brigas entre familiares, comportamento indecente que ocorre também. O crente fiel vai encarar essas coisas onde ele está vivendo com muita, muita dificuldade. Não vai comungar com essas coisas, não estou falando de suportar, mas comungar. E ele, quando perceber, está sendo um peixe fora d'água naquele lar. Essa situação poderá criar uma pressão, deverá criar uma pressão enorme sobre o crente. E o que fazer? Revoltar-se contra os parentes, agredindo-os também, de alguma forma. Ficar apático, se esquivando do problema. Fazer uma pausa na sua caminhada após Cristo e dizer, não, eu vou deixar para seguir Cristo com mais calma, está muito complicado aqui, está muito turbulento, eu vou fazer uma pausa na minha caminhada com Cristo e eu retomo depois. Sabe que muitos fazem assim, talvez sem chegar a uma decisão assim tão consciente, tão clara, mas automaticamente, talvez sem perceber, vão fazendo isto, vão esfriando, e até mesmo quase por uma questão de sobrevivência, se não literal, mas o pai que depende dele, ou o marido muito forte, ou a esposa, ou irmãos, 5 contra 1, né, acaba cedendo muito e deixa para depois, e esfria mesmo. 2 instruções claras do Senhor Jesus Cristo. Em qualquer situação, dar amor aos parentes. Nada de agressão, proibido. Ira, pelo menos uma ira pecaminosa e longa. Vingança, aí, totalmente bloqueada esta possibilidade. Tanto que ele diz, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, né? Mas ainda ama. Quem ama o filho mais do que mim, ainda ama. E basta basta dizer um versículo para liquidar completamente a possibilidade de ser diferente. Ou seja, de tem que amar quem está lhe incomodando muito no seu lar, pelo fato de você ser crente. É que nós devemos amar até os inimigos. Então, temos inimigos dentro de casa, ou temos hostilidade dentro de casa, às vezes inimizade mesmo, pode chamar de inimigo mesmo, mas não tem jeito, tem que amar de qualquer maneira. E esse amor aos parentes, ao pai, à mãe, logo quem? Estamos falando de pessoas no nível mais elevado, sobre o qual nós depositamos o amor que nós temos para dar, pai, mãe, irmãos. Pois bem, este amor aos parentes nunca deve ser maior ou nem mesmo igual ao amor pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas menor. E aí está, inclusive, um dos pontos que alimentam a fogueira da raiva, do ódio, da intolerância dos não convertidos com crentes dentro de casa. Exatamente porque percebem que já houve essa troca. Até outro dia eu não conhecia ninguém que minha filha, minha filhinha linda, que eu amo tanto, de 12 anos de idade, de 10 anos, de 15 anos, me amar, acho que era a pessoa que ela mais amava na vida, ou meu filho, ou minha mulher, que me fez juras de amor eterno, ou meu marido, não é mais não. E muitas vezes o crente não precisa dizer. E talvez seja sábio, muitas vezes, não dizer. Vai ter horas de dizer e horas de não dizer. A questão não é nem o dizer. A questão é o agir, é o praticar. E quando o crente pratica mesmo o amor a Cristo prioritário, o outro percebe e sofre. Eles sofrem. Sofrem e se sentem agredidos. Tem mais essa. Como aquela irmã, você traiu a nossa raça. E aqui, muito comum, você traiu a religião dos seus pais, dos seus avós. Você é o agressor. E não quer mais me obedecer. Ou até que ainda obedece. Mas eu noto que não tem mais aquele carinho, aquele amor que tinha antes, porque alguém chegou no meio, atropelou aí esse tal de Jesus. Agora, não vão falar assim, o judeu até que pode falar, porque ele não crê mesmo e são agressivos com relação a Cristo, mas alguém do romanismo não vai falar assim, porque pretensamente adoram Cristo também, depois de adorar em Maria, lógico. Mas não vão falar mal de Jesus. E fica uma situação complicada. Complicada ou não, é a ordem. É o critério. É a medida que Jesus Cristo vai utilizar para saber se esse aqui é crente ou não é. Ele vai querer uma medida demonstrável. Ele nem precisa disso, não precisa de nada, ele conhece lá dentro do coração. Mas ele quer algo demonstrável, que ele possa olhar e ver e observar. É, este aí está demonstrando que me ama acima de todos aqui nesta casa. É fato. Isso honra a Cristo de uma maneira espetacular. E ele se sente glorificado porque o outro está dando um testemunho difícil de dar, complicado, dolorido muitas vezes, sofridíssimo muitas vezes, mas é o que ele quer, é assim que ele quer. Agora é curioso que às vezes a Bíblia requer uma atitude de obediência a alguns tipos de parentes, que pode parecer que Cristo ficou secundário, e não é, e essa é uma situação interessante. O filho crente é dependente do pai, hostil a Cristo, na mesma casa. E esse pai dá certas ordens, ou coloca proibições tais, que de alguma forma impedem aquele filho de desenvolver uma vida cristã que ele, filho, gostaria. Aí a Bíblia diz assim: obedeça seu pai. Nesta ordem eu não estou incluindo uma ordem do tipo não adore Cristo. Não é isso que eu estou falando, é de comportamentos. Comportamentos, certas práticas cristãs, certos locais de frequência, de ir, de não ir, coisas desse tipo. Em que, aparentemente, e aí muitas vezes o crente, além de ser perseguido pelos de dentro de casa, irmãos em Cristo não entendem bem a tensão que eles estão passando e começam a dizer: como é que fulano não fez aquilo? Ele não foi para aquele encontro, ou ele está fazendo assado, ele não contribuiu, pois não entendem bem, e acaba sendo uma pressão vinda de dentro da família cristã. Mas ele devia desobedecer esse pai. É algo muito complexo, e precisa de muita sabedoria. Uma esposa crente de um marido não crente é uma situação mais delicada ainda, porque é uma relação extremamente utilizada pelas Escrituras para significar a relação Cristo-Igreja, e a Bíblia manda que a mulher seja submissa ao seu marido. Aí não diz, o Espírito Santo talvez tenha esquecido de dizer, né? Que a mulher deve ser submissa ao marido crente, ao não crente, nem pensar. Não, claro que não é assim. O Espírito Santo deixou claro o que ele quer: submissa ao marido. Ponto. E é complicado. Uma vez alguém me deu uma sugestão: Mauro, você já notou quantas irmãs em Cristo têm muita dificuldade porque são casadas com maridos não crentes? Digo, já. Escreva um livrinho. Aí eu escrevi aquele livrinho Entre Dois Senhores. Acho que antes de alguns nascerem aqui. Faz algum tempo já. Pelo drama. E eu entrevistei várias senhoras para fazer aquele livro, de lugares diferentes, irmãs diferentes, sofridas, sofridas, porque o marido não é crente. Aí elas estão impedidas de servirem a Cristo como gostariam, e acabam, se houver falta de sabedoria da parte do pastor, ou da parte dos irmãos da igreja, se houver essa falta de sabedoria, dizer: fulano não está envolvida como deveria, então, deveria ser um pouco mais rebelde com esse marido e mostrar que ama mais a Cristo, como Cristo mandou, não foi? Foi, mas foi Cristo que mandou ser submissa ao meu marido, seu pastor. Então é interessante como pode chegar a aparente incoerência se for de fato desobedecer o pai, no caso de um filho que depende do pai, ou deixar de honrar, ou de ser submissa a um marido, por causa do amor a Cristo, está desobedecendo ao próprio Cristo. Então, por causa de amor a Ele, está desobedecendo a Ele próprio. Meio estranho. Então, é uma situação que exige muito amor por parte dos que estão ao redor, compreensão, largueza, para entender que essas pessoas estão impedidas, muitas vezes, de servirem ao Senhor Jesus Cristo como deveriam. Zero assunto aqui de coração, de intenção. Não é o caso. Só tem um detalhe, é que você não vê o coração de ninguém, nem eu, nem a intenção. E Cristo está muito à vontade, porque Ele vê e honra aquela intenção, claro, sendo uma intenção boa, e se magoa com a intenção ruim, ou uma falta de intenção, ou uma fraqueza, ou o medo do marido, ou o medo do pai, em momentos que poderia ser um pouco mais ousado, ou ousada, aquele crente. Mas que momentos são esses? Caso a caso. E não pense que no livrinho eu fui dizer, faça assim, uma regrinha, 12 passos para quem tem marido não crente. São princípios, e oração a Deus, e confissão, de dizer, eu quero acertar, mas eu acho que não estou conseguindo, porque eu não consigo agradar meu marido, nem fazendo um monte de coisa que ele gostaria, que eu não gostaria, porque eu sou teu discípulo, eu gostaria de estar fazendo era isso, envolvido com isso, e nem estou, mas ele não enxerga, para ele é pouco, inexistente, e não se satisfaz, quer mais, eu não sei o que fazer, Senhor. Tem que ter muito cuidado. Não é muito raro um caso de uma esposa crente querer ajudar na igreja financeiramente. Uma campanha, né? Vai dizer para ele que não é crente, nem gosta que a mulher seja crente, vai fazer o quê? Ah, simples. Vai na carteira dele e tira R$100. Tem uns 800 lá, ele não vai notar. Tira 100, dá para Cristo. Não estou roubando. Primeiro dinheiro é meu também, metade. Comunhão de bens. Argumento tem muitos, né? Segundo, ele me dá liberdade, às vezes, de mexer na carteira dele. Ele já disse, tira isso aqui da minha carteira para comprar não sei o quê, comprar uísque, comprar isso, comprar aquilo, comprar arroz, faltou, sei lá. E dá uma certa liberdade, há uma grande confiança entre nós dois. Aí eu aproveito e, de vez em quando, dou uma rapinadazinha na carteira dele para a obra de Deus. Irmãzinha, essa obra de Deus vai esperar um pouco. Não faça isso. Não é correto. Ah, mas eu não tenho coragem de dizer para ele. Então, não diga. Meu, o pastor está lá me cobrando que eu contribuo, o chefe da campanha lá, disse, eu não vou poder contribuir, não tenho condição. Ah, mas, não, pode parar de dizer isso, aquilo, vão dizer aquilo, vão dizer essa, Daniel. Faça o que é correto. Mesma coisa poderia ser dito para um filho e tal. A situação da esposa é mais complexa. Inclusive, o filho cresce, né? Rápido. Sai. Vive a vida dele, crente como ele quer ser, e se livra ali daquela perseguição, daquele mal-estar que, por acaso, poderia haver em casa. Não quer dizer que todo crente tenha esse tipo de clima dentro de casa. Claro que não. Muitos lares aceitam crentes, pais, mães aceitam os filhos convertidos, vão aos cultos, a convite dos filhos, vão ao batismo dos filhos. Claro. Eu vi isso na minha própria vida. O primeiro que me converti e fui aceito e tudo. Meu querido pai sempre me deu conselhos excelentes, mas eu já disse para ele algumas vezes, papai, esse aqui não foi bom, não. Meu filho, você disse que agora é crente? Sou, papai. Eu tinha 24 anos. Achei isso bonito. Eu já era casado também, há pouco tempo, mas já tinha saído de casa, não dependia mais dele, embora trabalhasse com ele. Mas acho muito bonito isso. Agora, ó, não vá se dedicar demais a isso, não. Coitado.
não vá se dedicar, assim, a vida, nada exagerado na vida é bom. Coitado, ele não era crente e não sabia o que estava dizendo, claro, em termos espirituais, e em termos do que devemos servir a Cristo, da paixão que o crente tem ou deve ter de servir a Cristo, especialmente ele não sabia que estava falando com um que seria chamado logo depois, para quê? Para dedicar toda a vida ao ministério por Cristo. Mas, então ele deu esse conselho, depois se converteu, entendeu tudo e tal, e uma vez que eu deixei de ser sócio dele na empresa, papai, agora encerrou a parte secular, agora eu vou me dedicar ao ministério total. E ficou muito abalado e disse, meu filho, eu só permito isso, no sentido de coração, porque ele já era adulto e tudo, pai de filho e tudo, mas eu só aceito isso, só me conformo, acho que era a palavra que ele usou, por quem está lhe levando, de perto de mim, e de não ficar o dia todo ao meu lado, trabalhando e lutando juntos por essa vida aqui e tudo, mas tratando-se de quem se trata, que está lhe levando, para esse eu lhe cedo com muito prazer. E ainda curtimos muito, vocês sabem disso, a vida na igreja, ele como diácono, eu como pastor e tudo mais, então foi algo espetacular. Ou seja, eu sei muito bem o que é ter parentes, pai, mãe, inclusive, irmãos e tudo, que não eram crentes e aceitaram bem a conversão. Então, ao jogar a ênfase aqui, nessa questão da perseguição e da espada e tudo, eu estou lendo as palavras de Cristo e aplicando, no nosso caso, e em casos que são mais, realmente mais típicos do que Cristo está falando aqui que iria ocorrer. E no caso de acontecer, se alguém estiver passando por esse tipo de situação aqui, e saiba que é natural, e ore, busque sabedoria, converse com os que têm mais experiência e estamos às ordens. Seja como for, o assunto é complexo, precisa da orientação do Espírito Santo para cada circunstância. Cada caso é um caso. Se você não conseguir fazer exatamente o que gostaria, por causa de pai, ou de mãe, ou de marido, ou mesmo de esposa, às vezes a esposa não é crente, o marido é, e é uma esposa muito forte, com personalidade muito, muito presente, e ela acaba influenciando e talvez ameaçando de algum tipo de comportamento e tudo, e mulher sabe fazer isso muito bem, e pode tornar a vida do marido muito ruim. E ele acaba cedendo também, o que não é bom, muitas vezes, às vezes é necessário. Cristo vê o coração. Não se esqueça disso e converse com ele o tempo todo. Ao mesmo tempo, dentro das condições, é fundamental que o amor a Cristo seja demonstrado o mais possível a todo mundo, mesmo aborrecendo pai, mãe, irmã, irmão, irmãs e amigos e tudo mais. Então, em situações extremas aqui, de obediência a um pai que depende dele, ou a esposa que deve ser submissa, casos assim são mais delicados. Mesmo assim, nada impede que a esposa diga, eu não estou indo por sua causa. Eu não estou envolvida numa situação assim, 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 por sua causa. Estão fazendo uma campanha na igreja por uma família pobre. Eu gostaria de contribuir com tanto. Eu gostaria de contribuir com tanto. Nós temos condições. Mas o que eu tenho aqui, no meu recurso atual e tal, não dá, teria que ser com você. Vamos nessa. De repente, põe. Aí ele vai na minha carteira e tira e leve lá. Aí você corre lá e é outra história, né? Ou então diz não, nem um real, não concordo, não aprovo, respeite. Respeite. Agora, se começar a dizer assim, não ame Cristo no seu coração, blasfeme contra Cristo, negue Cristo como seu Salvador, aí prepare para ir para a fogueira mesmo, como muitos foram e fizeram bem em ter ido. E que nós sejamos considerados fiéis se isso acontecer conosco. Aí é fogueira. Não tem negócio de pai, marido, acabou-se. É onde é a hora de mostrar explicitamente um amor a Cristo lá em cima. Não acima da própria esposa, ou do marido, ou do filho, mas da própria vida que pede por amor a Cristo, que é diferente. Curioso é que essa frase dita por uma pessoa qualquer seria muita arrogância, não é? Já pensou chegar alguém aqui para você um dia? Se você alguém amar alguém acima de mim, você não é digno de mim. É uma frase meio forte, arrogante, mas não para o Senhor Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós. Eu quero terminar com o versículo 38. Até aqui ele falou de sofrimento causado por pressões de família. Agora ele generaliza, e eu não vou aprofundar, porque já estou encerrando. Ok? Mas eu tenho que tocar aqui rapidamente. Quando ele diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, ele fala agora de sofrimento de uma maneira geral, inclusive não é nem mais espada, mas ele colocou o sofrimento em termos de cruz, e não mais dentro de casa. Agora, ele inclui a casa, obviamente, mas ele generaliza quando fala de cruz. Cada um tem a sua cruz. Em outra passagem diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, cada um tem a própria cruz, que significa sofrimento, que significa abandono das coisas do mundo, significa uma disposição de sofrer por Deus, é o que está aqui encapsulado nesta pequena frase, tome a sua cruz. E se há uma certeza aqui na terra do que nos espera, não sei se todos conhecem uma passagem que é forte, mas vamos lá. 2 Timóteo 3:12. Ah, se converta que você vai ter o Mercedes novo na sua garagem. Se converta e todas as suas dívidas serão, de alguma maneira, resolvidas. Isso é que espera um crente. Será, hein? Já que nós vamos ver o que é que espera um crente, vamos para a Bíblia, em vez de ouvir esse falso mestre, né? 2 Timóteo 3:12, essa talvez valha a pena você grifar, se você tem esse costume, ou sublinhar. Na verdade, estou em 2 Timóteo 3:12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é uma afirmação que não deixa escapar ninguém, nenhum crente. Não quer dizer que todos vão para o fio da espada, ou para uma forca, ou um instrumento de tortura. E eu já comentei que há vários tipos de perseguição. Mas não há um crente que, de alguma forma, em algum momento, deixou de ser motivo de alguma forma, algum tipo de perseguição. Mas o gostoso, e aqui eu quero encerrar com esse tom, toma a sua cruz e vem após mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, quer ir atrás de Cristo? Tome a sua cruz. Não quero. Não aguento. Não aceito. Não suporto. Não é digno dele. Poderíamos explorar muito isso e não vou. Mas vamos tirar um pouquinho agora a visão de espada, sofrimento, hostilidade, cruz. Eu quero terminar com a expressão, vem após mim. É assim que eu quero terminar. Ah, a vida do crente é sofrer, a vida do crente é padecer, a vida do crente é ter algum tipo de perseguição, a vida do crente é seguir Cristo. Tudo mais é consequência. Siga Cristo, tudo está resolvido. Ah, mas tem uma cruz para carregar enquanto eu estou seguindo. Carregue. tem que obedecer aí um pai que é horroroso quando fala de Cristo e tal. Faça isso, mas siga Cristo, siga. Aguente esse pai, é para seguir a Cristo? Aguente. Ah, mas tem um marido que está... Pois aguente. O importante é seguir a Cristo. O centro da nossa atenção, o foco é, eu estou tendo o privilégio de ser o seguidor do homem mais poderoso que já houve neste mundo. Eu estou sendo o seguidor de um homem que é Deus ao mesmo tempo, que é o príncipe da paz, que é todo poderoso. Eu sou um seguidor dele, e ele me reconhece como tal, e ele quer que eu o siga, ele quer. Geralmente um poderoso não quer alguém maltrapilho atrás, não, sai, sai. Ainda manda que os seus guarda-costas lá afastem. Ainda mais alguém ruim, de mau caráter. Você é ruim de mau caráter, e eu também, somos, fomos transformados por Cristo. Ainda temos a carne dentro de nós, ou éramos mau caráter, hoje já mudamos um bocado, graças a Deus, mas nós somos muito questionáveis. E ele faz questão que você o siga. O normal, talvez, o esperado seria, não me siga não, ou então faça o seguinte, não precisa dizer que é meu seguidor não, você peca muito ainda, tem umas coisas que me envergonham, não, 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 não. No céu a gente se encontra, ok? No céu a gente se encontra. Eu tenho vergonha de você. Mas muitas vezes é o contrário, olha que loucura. O crente que tem vergonha de Cristo. Como é que pode? Isso é uma loucura, é nonsense. É insano. Esse tipo de troca. Graças a Deus que ele não tem vergonha de você, que tem motivo para ter, viu? Tem motivo para ter. E insisto, de mim também. Pela glória dele, a largueza, a generosidade, o tamanho do amor dele, ele não só permite que nós o sigamos, ele faz a questão, ele convida, ele diz, venha, e é honesto, você vai sofrer para me seguir. Mas mesmo assim, eu não tenho vergonha de você, não. Eu tenho orgulho de lhe ter arrancado do império das trevas e levado você para o reino do meu Pai. Tenho prazer em você. Venha, meu amado filho, filha, venha. Mas eu sou muito pecador, eu sei que você é, mas eu já paguei os seus pecados. Mas eu continuo pecando. Esses pecados estão incluídos na cruz. Confesse a mim, diga, mas eu sou fraco, eu lhe dou forças. Eu entendo a sua fraqueza, eu sofri com você tentações, não caí, mas sofri. Sei o que é ser tentado, sei o que é ter dores. Venha. Então, essas alturas, perseguição fica onde, hein? Hostilidade fica onde? Ah, eu sofro tanto porque eu sou crente. O que foi? Lá na faculdade me chamaram de pastor. Ah, quem sabe pastor hoje é ladrão, né? É quase sinônimo de ladrão e cada vez mais, né? Basta, leia a Veja dessa semana e veja aí as notícias que tem aí, de, né, pastorado aí muitos. Então, estou triste porque me chamaram de pastor. O pior é que eu ainda me ofendi porque eu sou amigo do pastor e o pastor lá da igreja não é ladrão, não. Tá bom, aí você está sofrendo. Muito, pastor, eu estou que não aguento mais. Mas tem uma casca muito fina. Até uma esposa que sofre mesmo para valer de um marido cruel que eu já vi. É para achar pouco. Perto da honra de que vai para o céu. Não, não é só isso não, porque que vamos, vamos. Mas repito, de ser um seguidor de Cristo aqui. E se esse fato de nós sermos seguidores dele nos levar ao sacrifício máximo, à espada mesmo, ou um tiro, amém. Uma honra, não somente sofrer pelo Senhor Jesus Cristo, ser perseguido pelo Senhor Jesus Cristo, mas ser morto por ele. Aliás, é a forma mais rápida de estar perto dele, né? Então, que Deus nos ajude a suportar as perseguições, mesmo as leves, começando dentro de casa, e com sabedoria, com amor, sem senso de vingança, de ódio àqueles que estão causando tanto sofrimento. Ore por eles. Há exemplos também belíssimos de homens e mulheres duros de coração que foram ganhos por parentes, por filhos, por sobrinhos, dentro de casa, que conseguiram falar e ganharam esta alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sofrer essas pequeninas coisas, se e quando vierem, nunca tirando o olhar do fato de que somos Teus seguidores, e é uma honra Te seguir, levando a nossa cruz, pequena ou grande, mas é uma honra. E essa cruz vai ficar aqui, não vai para o céu conosco, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.